Fala MDS!
Olá, eu sou Thaisa Dias e está no ar mais um episódio do Fala MDS. Que bom ter você por aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. No nosso podcast, você fica por dentro de todas as ações e programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Quer saber sobre o Cadastro Único, Bolsa Família, Programa de Aquisição de Alimentos, Sistema Único de Assistência Social? Aqui é o seu lugar. E não é o único. Além do Fala MDS, temos diversos meios de comunicação. No WhatsApp, busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram, você pode nos seguir pelo @mdsgovbr. E pelo YouTube, no @mindesenvolvimento. E, claro, o Disque Social, 121. E para começar o episódio de hoje, eu tenho uma pergunta para você que está me ouvindo. Quem cuida da sua casa? E você, cuida ou é cuidado por alguém? O cuidado é um direito e uma necessidade de todos nós ao longo da vida. E é ainda mais importante em algumas fases, como na infância, na adolescência e também para as pessoas idosas e com deficiência. E você já reparou que a tarefa de cuidar na nossa sociedade é majoritariamente exercida pelas mulheres? Pensando nisso, o MDS e o Ministério das Mulheres coordenam um grupo de trabalho interministerial que elabora a Política Nacional de Cuidados. A ideia é garantir os direitos tanto das pessoas que necessitam de cuidados, quanto das que cuidam. E eu tenho a satisfação de conversar no episódio de hoje com a nossa diretora de Economia do Cuidado da Secretaria Nacional da Política de Cuidados e Família, aqui do MDS, Luana Pinheiro, que vai falar para a gente sobre a importância dessa iniciativa e esse processo de construção da política. Seja bem-vinda, diretora.
Obrigada, Thaís. É um prazer estar aqui com você.
Luana, há uma forte naturalização desse lugar da mulher como cuidadora na nossa sociedade, né? E por isso se olha muito pouco para as consequências disso. Então, vamos começar falando sobre as consequências dessa naturalização, por que nós precisamos de uma política nacional de cuidados.
Bom, é verdade, Thaís. A forma como a gente se organizou na sociedade para prover cuidado, ela está baseada no trabalho das mulheres, né? A gente sabe disso, os números que a gente produz no espaço da academia, do governo federal, mostram com muita clareza. E a gente percebe isso pela experiência das nossas próprias vidas, né? Então a gente sabe que são as mulheres, as famílias que estão sempre cuidando das pessoas. E isso gera uma série de impactos, tanto para elas como cuidadoras, como para aquelas pessoas que recebem cuidado, que demandam cuidado. Então quando a gente pensa nos impactos para as mulheres, a gente vai ver uma série de coisas que tem a ver com a possibilidade delas se envolverem e participarem em outros espaços da sua vida, né? Então a gente tem dificuldades para que as mulheres participem do mercado de trabalho, seja para poder entrar no mercado de trabalho, seja para ocupar cargos de direção, por exemplo, né? A gente tem dificuldade para que as mulheres participem da vida política. Não é à toa que a gente tem menos parlamentares, né, mulheres do que parlamentares homens. Quando a gente vem para o nível federal, isso é ainda mais intenso, porque significa sair da sua rede local de apoio e vir sozinha, né, com a sua família, com filhos, com pessoas que você precisa cuidar, para uma região distante. Essas mulheres têm menor capacidade de acessar serviços de cultura, de lazer. A gente fala muito da pobreza de tempo, né, que as mulheres vivenciam. É muito comum a gente pensar e falar aquela coisa: eu não tenho tempo para cuidar de mim, eu não tenho tempo para mim, porque é sempre um movimento de estar cuidando dos outros. Então, para as mulheres, isso é um grande impacto. Isso é um grande impacto para a sociedade, para a economia. Essas mulheres não entram no mercado de trabalho, não produzem renda, não geram maior arrecadação, aumentar a base de arrecadação do governo federal, por exemplo, ou dos estaduais municipais. Mas isso também tem uma série de consequências para quem recebe cuidado, para quem demanda. E muitas vezes aquela demanda de cuidado que uma criança tem, ou que uma pessoa com deficiência, uma pessoa idosa que demanda cuidado tem, não pode ser atendida da melhor forma por essa mulher que está sempre muito sobrecarregada e não dá conta de prestar o cuidado adequado. Então é uma construção social que prejudica tanto quem demanda cuidado quanto quem provê o cuidado.
Inclusive, né, Luana, essa implicação dos cuidados mais direcionados, né, às mulheres, essa sobrecarga, digamos assim, é constatada por estudos, né?
Bom, são muitos estudos. A academia já há muitos anos produz estudos nessa área. A gente aqui no MDS acabou de lançar um estudo mostrando o impacto do primeiro filho na trajetória ocupacional de mulheres e homens. E é muito impressionante, é aquela impressiona, mas não surpreende, que a gente vê que para as mulheres ter um filho, o primeiro filho, gera um impacto muito importante na possibilidade de ocupar uma vaga no mercado de trabalho, no salário dessas mulheres, no fato de ter um emprego com carteira assinada, nas jornadas. As mulheres, quando têm um filho, elas tendem a ter uma probabilidade muito menor de se manterem ocupadas. Isso dura durante os 10 primeiros anos da vida da criança. Então, ao longo desses 10 primeiros anos, as mulheres têm uma chance 20% menor do que os homens de estarem ocupadas. Para os homens, não há nenhum impacto. Ter o primeiro filho não muda em nada a carreira e a trajetória profissional desses homens. Então, acho que isso mostra para a gente, esse é um dado, mas a gente tem muitas informações nesse mesmo sentido, mostrando o impacto dessa responsabilização quase que exclusiva pelo cuidado social, né, que a gente socialmente construiu as mulheres nas suas trajetórias profissionais. Mas a gente pode pensar isso nas trajetórias na vida política, na inserção na esfera pública, a gente pode pensar isso na possibilidade de se manter em projetos educacionais. Então, os impactos são múltiplos e variados, né? E esse estudo mostrou um dado que é muito importante para a gente pensar sobre a necessidade de uma política nacional de cuidados.
E essa naturalização do cuidado, né, muitas vezes não vê que isso é um trabalho, né? E aí, se você tem um trabalho que não é remunerado, você tem uma série de consequências aí de geração de renda, e aí vai afetar, como você mesma falou, o próprio cuidado, né, que é exercido ali. A pessoa que recebe cuidado também não vai, né?
Exatamente. O cuidado é um trabalho. A gente parte na construção da Política Nacional de Cuidados dessa ideia. A gente está falando de um trabalho. Ele tem a ver com amor, com dedicação, tudo isso. Mas ele é um trabalho que envolve uma série de consequências e uma série de emoções nesse processo. Então, a partir da ideia de que a gente reconhece o cuidado como um trabalho, como um direito, como uma necessidade, é o lugar que a gente está começando a construção dessa política.
E que beneficia toda a sociedade.
Toda,
né?
A sociedade. A sociedade, a economia, a força de trabalho. Né? A gente existe porque existe um trabalho de cuidados por trás, né, da nossa vida.
Então a gente percebe aí, como você mesma falou, a gente tem uma necessidade de mudança cultural também, né, para ter essa garantia de direitos para quem é cuidado e para quem cuida. Isso envolve, consequentemente, uma série de ações integradas, né, que engajam toda a sociedade. Quem vem construindo junto com o MDS a Política Nacional de Cuidados e quais as responsabilidades de cada ator social quando a política entrar em vigor?
A gente costuma falar que a provisão de cuidados, a gente pode mostrar como uma figura, um diamante, a gente chama do diamante dos cuidados, que mostra os diferentes atores responsáveis pela provisão de cuidados na sociedade. A ideia que a gente fala é todo mundo é responsável pela reprodução da vida, né? O cuidado, o trabalho de cuidado é um trabalho de reprodução da vida. Então, as famílias são responsáveis, o Estado é responsável, a comunidade é responsável, o mercado e as empresas são responsáveis por prover esse cuidado. Então, a gente, quando constrói a ideia da política, é que a gente reorganize um pouco essa forma. No nosso diamante dos cuidados, as famílias têm uma ponta muito comprida, né? E a gente quer tentar garantir uma organização um pouco mais igualitária, distribuída entre todos esses responsáveis. No espaço do governo, a gente tem construído uma política que envolve hoje 20 ministérios, pensando no governo federal. Porque a gente entende que a política ela é necessariamente intersetorial. Quando a gente pensa nas demandas de cuidado que as pessoas têm, elas não são demandas só voltadas para a educação, ou só voltadas para a saúde, ou só voltadas para a assistência social. Elas são demandas que, ao longo do processo da vida, né, do curso, da sua trajetória, elas envolvem diferentes setores do governo, diferentes áreas de políticas públicas. Então, hoje, a gente tem construído uma política que envolve 20 ministérios no governo federal, com muita responsabilidade para os estados e municípios também. A gente tem também conversado com estados e municípios para que essa política seja implementada na ponta. A gente não quer tirar a família dessa equação, a gente quer garantir para a família o direito a cuidar também. Então, quando a gente pensa no direito a cuidar, a gente está falando no direito ao cuidado, a gente está falando no direito a cuidar, ao cuidado e ao autocuidado. As famílias continuam tendo um papel muito importante nessa equação, né, da provisão dos cuidados. A comunidade, que muitas vezes é uma possibilidade das pessoas conseguirem conciliar suas vidas pessoais, profissionais e de cuidado, a gente conta muito com as comunidades. Quanto mais a gente olha para as comunidades, para as famílias de renda mais baixa, que habitam zonas periféricas, mais a comunidade tem aparecido com grande peso. O Estado tem que entrar para não colocar na mão da comunidade a responsabilidade daquilo que o Estado tem que prover, mas a comunidade também tem um papel importante e o mercado, né, as empresas também, seja na provisão de serviços, sendo possibilitando as trabalhadoras e trabalhadores que conciliem as suas vidas profissionais e pessoais com responsabilidade de cuidado.
E Luana, a gente já tem o desenho das principais ações e programas da Política Nacional de Cuidados? O que, que dá para adiantar? O que está sendo construído?
Olha, a gente está construindo, na verdade, dois instrumentos, uma Política Nacional e um Plano Nacional de Cuidados. A Política Nacional é a ideia que a gente tem um instrumento normativo que vai institucionalizar o tema como um tema de política de Estado. Então, seja o governo que estiver, seja qualquer governo que esteja comandando o país, a ideia é que a gente tenha uma lei que estabeleça. A lei deve existir uma política de cuidado. O cuidado é um trabalho, o cuidado é necessário, que deve atingir tais objetivos, perseguir tais objetivos com tais diretrizes. Essa é a ideia da nossa política nacional, que é um instrumento normativo. O plano nacional aí já é um compromisso deste governo. Qual é o compromisso deste governo para alcançar esta política que a gente está colocando, né? Então, a gente está, nesse momento, construindo este plano de ações no que a gente tem chamado de pactuações bilaterais. Então, a gente tem ido o MDS e o Ministério das Mulheres, que, como você disse, coordenam esse trabalho, conversando com cada ministério para tentar trazer para esse plano quais são os compromissos, né? E aí a gente pensa, Thaís, acho que é legal falar, são ou novas ações que nunca existiram. Claro, a gente está construindo uma política para cobrir lacunas, né? Então, a gente tem que trazer novas ações Mas também olhar para ações que já existem, porque a gente já tinha algumas políticas que trabalham a partir da perspectiva do cuidado. Então, por exemplo, serviços como a gente tem aqui no MDS, né, os centros dia que atendem pessoas idosas, pessoas com deficiência, as ILPIs, que são as instituições de longa permanência para pessoas idosas, mas também creches, serviços de contraturno escolar. Então, esses que já existem, o que a gente está trabalhando é para a ampliação desse serviço, seja na ampliação territorial, mas na cobertura das pessoas que mais precisam desse serviço e fazendo alguns ajustes para que eles conversem mais com a política de cuidados. Então, por exemplo, uma creche que ela funcione num período mais longo, que ela tenha um atendimento que acolha as necessidades daquelas famílias que procuram o serviço.
Em termos de calendário, né, para a formalização da política e do plano, quais são as perspectivas que a gente tem, né? Que momento da elaboração a gente está? Por onde ainda vai passar? Conta para a gente qual é essa perspectiva.
A gente está bem no finalzinho desse processo, né? O nosso grupo de trabalho começou a funcionar em maio do ano passado. Então, a gente tem agora mais um mês para entregar a política e o Plano Nacional para a sociedade. Então, a gente está bem na etapa final já, daqui a um mês, mais ou menos, a gente vai entregar já para toda a sociedade os compromissos, as ações, as propostas de políticas que vão ser implementadas a partir desse ano já. Esse primeiro plano que a gente está construindo, ele vai ter uma vigência até 2027, mas a ideia é que ele seja revisado ao longo desse período. A gente não começa com ele em 24 e termina com ele em 27. A gente vai revisando, como é uma política nova, a ideia é que a gente vai podendo fazer ajustes ao longo do processo, incluindo novas ações que a gente vai construindo junto com esse grupo de trabalho, que agora se transforma num comitê que vai gerir esse Plano Nacional de Cuidados.
E Luana, nessas etapas, né, que a gente já passou no desenvolvimento da política e do plano, a gente também teve participação social, né? Como é que aconteceu essa participação? Como é que a sociedade pôde contribuir e como é que ainda vai contribuir?
Muito importante sua pergunta, Thaís. A gente fez ao longo do processo, esse grupo de trabalho que funcionou, está terminando agora, tinha só representações de órgãos governamentais. Então a gente fez, paralelo ao funcionamento do grupo de trabalho, todo um processo de participação social, que envolveu tanto consultas digitais, a gente botou o formulário do marco conceitual em consulta, a gente abriu formulários para receber demandas da sociedade em relação às políticas de cuidados das trabalhadoras domésticas, mas a gente sabe que todas as formulários digitais alcançam apenas um pedaço da população, né? Então a gente fez também muitas rodas de conversa aqui em Brasília, mas também nos territórios, para tentar levantar e coletar essas demandas com atores estratégicos. Desse processo de escuta, a gente construiu uma base de dados, que foi uma base de demandas, e é a partir dessa base que a gente está fazendo essas pactuações com os ministérios. Então, levando para cada ministério que está no nosso plano, quais são as demandas da sociedade em relação ao seu ministério? O que a sociedade pede? E a partir dessa demanda, dessa base de dados, a gente está fazendo as conversas com cada setorial no governo. A partir de agora, quando a gente lança o plano e começar a implementar o plano, a gente está construindo uma governança, que a gente tem chamado de uma governança participativa. Então, a gente vai ter instâncias e estratégias para garantir a participação social no processo, tanto da construção, mas da implementação, do monitoramento e da revisão do plano.
E falando em participação social, Luana, qual recado você deixa para quem está nos ouvindo hoje sobre a importância desse processo de construção da política?
Olha, Thaís, eu acho que é importante a gente ter em mente que a necessidade de uma política de cuidado se coloca de forma muito expressiva na sociedade brasileira, e não só aqui, na sociedade em forma geral, no mundo, né? A gente costuma ter falado muito na ideia de uma crise dos cuidados, que a inexistência de uma política de cuidados nos leva em direção a uma crise. Por quê? Porque a gente hoje, como a gente conversou no começo, se organizou historicamente a partir da provisão de cuidados no espaço das famílias, na mão das mulheres, né? Essa organização é insustentável. Primeiro porque a gente tem famílias cada vez menores, a gente tem cada vez menos filhos por família e as mulheres cada vez menos disponíveis para prover esse cuidado. Então a gente tem a ideia de uma menor oferta de cuidados no espaço das famílias hoje em dia, né? Antigamente se olhava as famílias tinham 4, 5, 6 filhos, com a probabilidade maior de que esses filhos pudessem cuidar dos seus pais, por exemplo. E a gente tem, ao mesmo tempo, um envelhecimento populacional muito grande e intenso, que vai demandar mais cuidado. Além disso, né, o envelhecimento está muito relacionado com o aumento da deficiência. Então, quanto mais velhas são as pessoas, maior a probabilidade de que elas tenham alguma deficiência que demande cuidados. Então, a gente tem uma equação que não fecha, né? A gente tem menor oferta de cuidados no âmbito das famílias, por um lado, maior demanda de cuidados por outro. Então, a gente vai viver uma crise se a gente não fizer uma política que coloque o Estado no centro dessa discussão, né? Em que o Estado possa prover serviços e garantir o cuidado que as pessoas necessitam, liberando as mulheres para também fazerem outros projetos de vida, né? Eu acho que esse é um recado importante de se dar e pensar que a gente está construindo uma solução para essa crise no momento que a gente constrói uma política de cuidados.
Tá bem, diretora Luana Pinheiro, muito obrigada pela nossa conversa. Eu aprendi muito sobre a importância da Política Nacional de Cuidados e eu tenho certeza que os nossos ouvintes também, certamente. Até a próxima.
Até a próxima. Obrigada, Thaísa.
Obrigada também a você que nos ouviu aqui no Fala MDS. Quer saber mais sobre as ações e programas desenvolvidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome? No WhatsApp, busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram, você pode nos seguir pelo @mdsgovbr e pelo YouTube no @mindesenvolvimento. E, claro, o Disque Social. 121. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!